Cumprimento os senhores vereadores, servidores desta casa, ouvintes da Rádio Agudo e Rádio Alternativa, saudar os que nos acompanham no plenário e em seus lares. Saudar o orador da Tribuna Livre, senhor Paulo Marti. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhora Presidente, estão todos os vereadores a quórum para a instalação de sessão.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 50ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos para a apreciação da ata 20 de 2022. Se algum dos vereadores quiser fazer um comentário. Coloco a ata 20 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Aprovada a ata 20 de 2022 por unanimidade de votos. Passamos às correspondências expedidas. Se algum dos vereadores desejar que se faça a leitura, está no espaço. Não havendo pedido, passamos às correspondências recebidas. Da mesma forma, se algum dos vereadores quiser que se faça a leitura.
Senhora Presidente, gostaria que fizesse a leitura 115/2022.
Peço ao secretário que faça a leitura.
Vereador Moisés.
Correspondência protocolada sobre o número 115 de 2022. A Câmara Municipal de Vereadores de Agudo. Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos através dessa convidá-lo para a festa do padroeiro da paróquia São Bonifácio, realizar-se dia 5 de junho de 2022. Início às 10 horas com missa. Ao meio-dia será servido almoço e à tarde acontecerá o sorteio da ação entre amigos e domingueira. Contamos com a vossa presença e desde já agradecemos vossa colaboração. Anteciosamente, Frei Milton Baques, vigário paroquial.
Sem mais, peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei 41 de 2022 autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por arrecadação a maior de 800 mil. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de crédito adicional suplementar por arrecadação a maior tem por objetivo a adequação orçamentária da Secretaria de Obras, Serviços e Trânsito, para ser licitada a obra da Avenida Euclides Clima, conforme termo de convênio número 4020 de 2021. O objetivo desse convênio é a melhoria da infraestrutura rodoviária do município de Agudo. Nos termos do projeto apresentado e aprovado pelo programa Pavimenta Rio Grande do Sul. Em resumo, trata-se de um ajuste orçamentário relacionado com o repasse realizado pelo Estado no referido programa, no valor de R$ 800 mil. Destaca-se ainda que o projeto anteriormente aprovado visava a adequação orçamentária da contrapartida do município, e esse trata do repasse do Estado. Diante do exposto, solicitamos a aprovação dessa proposta legislativa em regime de urgência, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Quita, o prefeito de Agudo. Requerimento número 21 de 2022. O vereador que esse subscreve amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 41 de 2022 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, Rio Grande do Sul, 16 de maio de 2022, vereador Dário Schiller. Senhora Presidente, seriam essas as proposições a serem apresentadas na sessão de hoje.
Passamos de imediato, então, ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passamos a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar a nossa presidente, vereadora Isabel, cumprimento colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria, cumprimento em especial o orador da tribuna, Paulo Fernando Martin. Também cumprimento os ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Primeiramente, gostaria de desejar à nossa presidente um feliz aniversário, que é na data de hoje, que tenha muito sucesso, muita saúde e que tenha tudo de bom no decorrer da sua vida. Dando sequência, gostaria de, nesse primeiro espaço, eu gostaria de mencionar alguns pedidos de alguns contribuintes aqui do município, pessoas que necessitam de trabalhos por parte da prefeitura, do executivo. Em primeiro lugar, sobre estradas, que é um debate que já aconteceu numa sessão anterior e que nós não podemos deixar de mencionar e levar ao conhecimento do Poder Executivo. Temos vários locais com dificuldade de trânsito, em virtude um pouco das chuvas e dos reparos que demoraram a acontecer no decorrer desse período. Então, a gente pede que o Poder Público ele possa intensificar os trabalhos de recuperação das estradas, principalmente tem um trecho da linha nova que, durante o dia de hoje, 3 moradores de lá me mencionaram sobre o local, me mandaram fotos que não tem trânsito, basicamente os carros ficam atolados num buraco que deu na estrada, que verteu água também, e acho que precisa ser urgentemente, porque tem bastante moradores naquela entrada. A linha Araçá também tem vários trechos lá com dificuldades, principalmente a gente fala da linha Araçá de cima, que tem locais lá que a estrada está em péssimas condições e se o tempo permitir que sejam feitos esses reparos. Ou, principalmente, nesses locais que brota essa água no meio da estrada, que seja colocado um material provisório para dar trânsito às pessoas que moram até esse local. A linha São Pedro também, questionamentos vindo de vários produtores de lá e pessoas que moram na linha São Pedro, que também necessitam de melhoria em trechos da cidade. E a gente precisa que o Poder Público ele trabalhe com maior brevidade possível, maior rapidez possível para agilizar esses trabalhos. Também fui questionado novamente por um produtor da linha Coronel Moreira César, seu Delmar Chilai, que ele necessita um trabalho por parte da Secretaria de Agricultura e até o momento nada. Ele já veio por 2 ocasiões falar com o secretário, falou uma ocasião comigo e eu levei o conhecimento do secretário. Ele me disse que nos primeiros dias ia ser feito trabalho, mas até o momento nada. E hoje questionou novamente para mim sobre esse trabalho e reforço então a Secretaria da Agricultura que o seu Delmar Chilai na linha Coronel Moreira César. Esse precisa urgentemente, é um trabalho de retroescavadeira que posteriormente ele precisa trabalhar com a lavoura e não tem que ser feito esse trabalho antes. Mas o secretário sabe porque foi procurado pelo produtor, foi procurado por mim e já faz mais de 30 dias. Então, levo o conhecimento do secretário novamente. Seria isso nesse primeiro momento, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas presentes no plenarinho, saudar ao orador da Tribuna Livre, senhor Paulo Fernando Marte, saudar a imprensa e demais ouvintes que nos escutam através das emissoras de rádio. Eu tenho alguns pedidos para fazer para a Secretaria de Obras quanto que dê uma atenção especial às estradas vicinais, onde muitos ônibus fazem o transporte de alunos escolares. Muitos alunos têm que, muitas vezes, se levantar antes da hora, os pais levando até onde o ônibus pode chegar. Então, peço que o secretário de obras, hoje sendo o nosso vice-prefeito, que dê uma atenção especial a estes trajetos dessas estradas vicinais. Pedir também, como tenho mencionado em algumas sessões e já confirmado pelos colegas vereadores, que já existe uma firma que vai fazer a recuperação de calçamento. Quanto mais se aproxima do inverno, parece que mais buracos dá nas nossas ruas que estão calçadas. Também limpeza das ruas da cidade. Também não poderia deixar de parabenizar ao nosso colega vereador Lairto Unfer, que sexta-feira estava de aniversário. Que Deus dê muita saúde e muita sabedoria. Da mesma forma, a nossa presidente desta casa, é um ano talvez muito especial para a nossa presidente, a vereadora Isabel, assumindo esta responsabilidade, representando toda a classe feminina. Dizer para ela que Deus dê muita sabedoria, dê muita paciência, muita saúde, muita inteligência para ela, para o seu esposo, que está aqui hoje prestigiando também a nossa sessão, e que tenha muitos anos de vida. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a presidente da casa, os demais colegas, os servidores, as pessoas que nos acompanham no plenarinho, as pessoas que nos acompanham através das rádios e mídias sociais, e também o orador da Tribuna Livre, o senhor Paulo Fernando Martin. Esse meu primeiro espaço, sempre com assuntos informativos e propositivos, como de costume, eu vou abordar um assunto da última quinta-feira, dia 12 de maio, onde teve uma ação que é proveniente do decreto, o decreto de emergência da estiagem, que foi lá no dia 29 de dezembro de 2021 ainda, e teve um reflexo a nível do governo federal e o município, através da Defesa Civil, Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Social e Habitação, investiu o recurso que veio do governo federal. Então, pelo terceiro ano consecutivo, o município de Agudo passou por um período de severa estiagem nos primeiros meses de 2022. A situação de emergência decretada ainda em dezembro de 2021 viabilizou a captação de recursos para amenizar os impactos decorrentes da falta de chuva. Entre estes, o município recebeu valores para aquisição de 500 cestas básicas para destinar a produtores do interior do município. Conforme o prefeito Luiz Henrique Kittel, a ação foi auxiliar famílias que sofrem com a estiagem até hoje devido aos impactos financeiros. Estamos ao lado de quem mais precisa, fazendo o máximo de esforço, avançar e garantir a qualidade de vida, disse o prefeito Kittel. A entrega das cestas básicas, como mencionei, foi no último dia 12 de maio, na quinta-feira, ali no ginásio São Bonifácio. E tem umas colocações também do secretário Giovanni Noi, Gostaria de agradecer a todos os colegas secretários, servidores da Prefeitura e aos demais que ajudaram neste grande dia. Destaco o secretário da Agricultura, Giovanni Noy. Tivemos um público muito expressivo de produtores presentes e isso mostra a credibilidade do nosso trabalho. Finaliza o secretário. A doação das cestas básicas de gêneros alimentício é um dos meios de amenizar os efeitos econômicos negativos causados pela falta de água. No total, investido o valor de R$ 65.530,00, através da articulação da Defesa Civil Municipal, Secretaria da Agricultura e Secretaria do Desenvolvimento Social e Habitação. Para nós termos uma ideia, o restante do valor, porque eram R$ 72.000,00, também foi adquirido um vinilic pipa de 6 mil litros, com motobomba e mangas de sucção, que é um equipamento que para combater também a estiagem, né, para ter uma rapidez na entrega de água, é um equipamento que vai em cima do caminhão caçamba. E a motobomba, ela possibilita com que se capte água em vários locais. Todas as famílias presentes no dia receberam a cesta básica, né? Inclusive, teve um número maior de pessoas presentes, às vezes mais que uma pessoa por família, mas como o critério era receber uma cesta básica por bloco de produtor, então esta questão ela foi feita para 500 pessoas a entrega, então, para 500 famílias, para ser exato, né? Para um integrante de cada família. O que me causou assim um pouco de estranheza, eu acompanhei pela parte da manhã, e sei que isso se estendeu até quase 16 horas de quinta-feira, o que me causou um pouco de estranheza é que nós não tivemos, por parte da nossa imprensa local, uma situação mais incisiva em noticiar, né, este ato. Eu vejo um ato bem importante, conversei com várias pessoas que estavam ali pela parte da manhã e, logicamente, que as pessoas elas estavam muito felizes, né, porque é uma ação inédita no município, é pela primeira vez que vem um recurso federal neste sentido e as pessoas ficaram, sim, muito felizes com o recebimento dessas cestas básicas. Só para finalizar, senhora presidente, gostaria de lhe parabenizar pelo seu aniversário hoje, né? Também, da mesma forma, o colega vereador do PP, os dois colegas vereadores do PP, o líder de bancada e também o vereador que, durante a semana passada, já estavam de aniversário. Seria isso no meu primeiro espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Iener.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pelas rádios da cidade e um boa noite especial à população que se encontra aqui na Câmara de Vereadores. Um assunto agora que gostaria de destacar. No último final de semana, o pessoal da assistência social passou nas casas da área urbana, deixando as sacolas da campanha do agasalho, algo que já é tradicional no município de Agudo. E no próximo sábado vai ocorrer, então, o recolhimento dessas sacolas. E se cada um puder deixar uma peça de roupa, ajudar o próximo, para quem precisa, acho que é um gesto muito lindo de nós humanos com um outro ser. Então, quem puder fazer, quem tem as condições e tem uma roupa aí que não é mais do seu uso, que faça a doação. No próximo sábado, então, o pessoal das Secretarias da Assistência, da Saúde, em parceria com o gabinete da Primeira-Dama, com os bombeiros, dar os parabéns para os bombeiros, e para o Interact, que também está nessa ação junto. Então, uma ação solidária estará ocorrendo, está ocorrendo, né? E que o próximo passo é o recolhimento das peças de roupa. E a entrega, já tem data marcada, será entre os dias 23 e 27 de maio, no Atlético Clube Avenida, das 8 da manhã às 16 horas da tarde. Então, quem puder colaborar. O recolhimento vai ocorrer a partir das 13h30. A partir, né? Então, pode ser que mais a parte da meia-tarde em diante, algum outro local, no início da tarde em determinado local, vai ocorrer esse recolhimento. Deixar a sacolinha lá na frente de casa, pendurado, né? É muito importante. Esse ano já temos o primeiro frio do ano, né? Mas creio que está dentro dos prazos aí a entrega e o recolhimento dos agasalhos. Seria isso para o momento, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores, a quem nos assiste no plenário, Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e a todos os munícipes que nos escutam, hoje ou amanhã na reprise, ao orador da Tribuna Livre, Paulo Merto. Andando pelo interior no final de semana, especificamente no domingo, na região sul, as estradas estão sendo castigadas pela chuva, conforme foi colocado por colegas vereadores aqui da região. As garoas continuadas estão prejudicando extremamente nossas rodovias. Ontem estive na linha dos Pomeranos, Araçá, linha das Pedras, Cinco Esquinas, que também, descendo pelo Lambedor, encontrei as estradas bastante lisas e certos lugares começando a dar olho de boi, como se diz no vocabulário. Vamos torcer para que o tempo colabore conosco e com a secretaria, pois o contrário vai ser bem complicado. Quero reiterar aqui o pedido junto ao secretário Maurício, que fiz há tempos atrás, pessoalmente a ele, e ainda não foram efetuados, junto à estrada em frente ao Ilmo Marotes, no Rincão do Pinhal, uma troca de bueiro, e em frente ao Hélio Friedrich, a estrada principal, de desentupir os bueiros, na estrada geral. Estive conversando também com o secretário Giovanni Noi, onde foi me pedido por vários produtores lá debaixo o distribuidor de calcário e adubo orgânico, que estão no conserto, e ele me garantiu que o mais breve possível serão repassados aos produtores para trabalhar, distribuir calcário e adubo. E como nosso dever é fiscalizar e às vezes cobrar certas atitudes, tenho que relatar um assunto que em março pedi posição junto ao projeto, que foi votado em 17 de agosto de 2021, por unanimidade nesta casa, autorizando o poder público a confeccionar uniformes aos alunos da rede municipal. Então olhem bem, porque foi votado, aprovado em agosto, começou o processo dia 7 de março, parado desde então, desde o dia 23/3, hoje estamos em maio, e eu gostaria de questionar o porquê desta demora. Será que ainda virão este ano os uniformes? Vai passar o ano letivo praticamente, mas quero também deixar bem claro que isso não é de nós, por nós, trancado, como muitas vezes somos questionados, o andamento dos projetos, para ver que isso é uma inverdade. Então vamos trabalhar com afinco. Eu peço à secretaria que dê um pouco mais trate com mais carinho essa situação, para que ainda seja, dentro do período do ano letivo, seja distribuído aos nossos alunos. Seria isso no momento, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que nos acompanham aqui no plenarim, ouvintes da Rádio Agudo e da Rádio Alternativa, em especial ao senhor Paulo Martin, que fará uso da Tribuna Livre, em especial à nossa presidente, senhora Isabel, que está completando hoje meio século de vida, que tenha muita saúde, dinheiro no bolso, felicidades, que durem mais um século inteiro, seria muito bom, né, colega? Ah, eu tenho uns pedidos aí junto à Secretaria de Obras. Dona Cláudia Stoino, sócia proprietária lá da VRS Motorcelas, ela me colocou que cada chuva aí desce muita água lá, as bocas de lobo não vencem, que essas bocas de lobo estão instaladas ali em lugares inadequados, que tinha que ser trocado alguns, porque quando chove bastante até eles nem vencem também a água que desce. Então que o governo se sensibilize com essa família ali, que gera renda, emprego para o nosso município aí. Eu fui muito cobrado esse fim de semana em respeito dos containers de lixo que tinha ali Mauro Peter, tinha uns mais para cima, aqui para baixo na avenida também, que foram recolhidos e o povo não sabe o que foi feito, se eles vão voltar para os seus lugares de novo, o que está acontecendo. Que era um lugar ali de fácil acesso da colocação desse material, né, do lixo. E o povo espera que, quanto antes, o melhor que retorne, né? Aqui na rua Dionísio da Fonseca Reis, até a tardinha ali dei uma passada. Ali tinha um material ali, um rejeito que tinha sido colocado, que até as patrolas andaram tirando de lado. E o morador ali me questionou que essa operador dessa máquina da terceirizada ali, que é um serviço muito mal feito. Tem uma parte ali de tubulação que tem tubo quebrado, tem que ser retirado as canas de açúcar ali com os capim elefante bem na curva, que está atrapalhando o trânsito. Também pediu um patrulhamento em nossas regiões ali, que choveu e a garoa, quanto mais fina, mais estraga a estrada, né? Só que está marcando chuva de novo, né? Então, quanto antes ali, depois da próxima chuva ali, dá uma passada para dar melhoria ao tráfego. O bairro Caiçara, o alto lá, continua lá em péssimas condições. Andei passando ontem lá e até hoje nada foi feito. E também aqui na frente da escola Dom Pedro ali, faz tempo que eu fiz um pedido aí. Já falei com o secretário, o calçamento ali tá muito ruim. Esse calçamento já vem de muito tempo, ruim, está cada vez pior. E muita gente que estaciona ali para pegar as crianças. Esse dia até deu uma parada ali, andei falando com alguns ali. Tá muito complicado. E agora à tardinha ainda eu passei nessa rua ali que dá acesso ali ao hospital, depois da ponte da Borges ali. Tem muito buraco ali. Aí espero que ali pode ser feito, chovendo logo após a chuva, pode ser colocado um material para dar uma solução ali. Seria isso aí, senhora colega presidente.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento a presidente da casa e os demais colegas vereadores, e também queria parabenizar a presidente da casa, a Isabela, que hoje está completando mais um ano de vida, e também desejo sucesso, saúde, felicidade, que tudo de bom. E aos que estão nos assistindo aqui no plenário, ao orador da tribuna, Paulo Martin, os demais que estão nos acompanhando pelas rádios. Hoje, falando com o secretário da Agricultura, após muitas ligações e questionamentos, perguntas, por aonde que andava as máquinas da patrulha agrícola. Daí ele me repassou mais ou menos por aonde que estão trabalhando as máquinas terceirizadas da patrulha agrícola. Tem uma draga no Porto Alves, mais uma draga no Canto Paraná, outra draga está na linha dos Pomeranos, lá na região alta. Duas retroescavadeiras estão no Porto Alves e a outra retroescavadeira está na Picada do Rio. Mais uma retroescavadeira na Nova Boêmia. E o trator com a Englobe na linha Boêmia e mais um trator no complexo da Serra. A gente até pede para os agricultores que estão inscritos para receber esse trabalho, que se posicionem quando esses maquinários estão na volta, já fazendo os serviços, que até procurem se informar com os operadores, muitas vezes já que dia que será feito o serviço deles, por ser uma empresa terceirizada, operadores que não são da região, muitas vezes eles não conhecem as pessoas pelos nomes, e para não dar um transtorno, que muitas vezes acontece, um fica para trás por não saber onde ele mora, ou passa longe, depois tem que retornar a essa propriedade, que gera custos e demora sempre a ser feito esses serviços. Também era bom até comentar com o secretário Giovanni, se fosse possível, pelo menos uma vez por semana, pelo início da semana, colocasse no espaço informativo da prefeitura, que por onde que andava esses maquinários, para o pessoal já ficar atento. É isso no meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Minha saudação à senhora presidenta, demais colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que acompanham os trabalhos da casa no plenarinho e aos que acompanham os trabalhos através da rádio alternativa e da rádio Agudo, que será retransmitido amanhã, e também os internautas. Durante essa semana, mais uma vez, fui cobrado por diversos pais de alunos a questão de paradas de ônibus. É um assunto que já venho abordando em várias oportunidades e agora, em função dessas chuvas que nós tivemos nos últimos dias, a questão preocupa os pais de deixar os seus filhos esperando o ônibus no relento. Tem vários pontos que necessitam de alguns reparos. A gente sabe que após essas chuvas vai ser difícil de dar uma recapada geral, mas tem, como o colega vereador Auro já abordou, tem várias localidades com o tal olho de boi, e a necessidade de se fazer, eu acho, um reparo pontual nesses lugares. Na estrada à volta da Marechal, ali, entrando, próxima à propriedade do Venildo Killian, ali tem um lugar bem crítico. Logo mais adiante tem outros. Essa estrada toda é a necessidade de se colocar algum material, pois ela sai lá na residência do Leandro Stopp e tem mais alguns pontos ruins. Descida das Cinco Esquinas está precisando de um material, que ali eu mesmo não consegui subir na quarta-feira após um pouquinho de chuva que deu. Necessidade de se colocar um cascalho. Nossa estrada geral aqui bem perto da Picada do Rio, nas proximidades da casa da Darcila Schumacher, tem um olho de boi ali, necessidade de abrir umas valetas ali nos dois lados, que já estão na altura da estrada, e se colocar algum material. A gente sabe que quando chove é difícil de se fazer tudo, mas sugiro que se dê atenção nesses lugares mais críticos. Seria isso nesse espaço, senhora presidente.
Quero agradecer a todas pelas felicitações recebidas pelo meu aniversário no dia de hoje. Passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde temos a inscrição do senhor Paulo Fernando Martin, assunto calçamento. Está à sua disposição e lhe comunico que terás 10 minutos para a explanação.
Quero cumprimentar a presidente dessa casa, a vereadora Isabel, cumprimentando a vereadora, cumprimento os demais vereadores. Cumprimentar também as pessoas que se encontram aqui conosco, na galeria. E cumprimentar também, agradecer ao meu vizinho lá, o Douglas, e a minha esposa que me acompanha. E dizer que eu venho aqui hoje até dizendo que até um pouco chateado, um pouco contrariado pela situação que me traz aqui. Mas, infelizmente, a gente precisa vir, né? Como todos sabem, né? Eu sou morador aí na rua Travessa Júnior Noix, moro ali há 25 anos. E confesso a vocês que, nesses últimos anos aí, eu nunca vi aquela localidade, a rua que compreende entre a Capitão Gama e a Independência, que nunca se encontrou em tão péssimo estado como se encontra ultimamente. Então, agora com a questão das chuvas, né, a gente sabe que o inverno está chegando. E como a gente tem uma sabedora, e esse assunto aqui já foi abordado por outros vereadores, inclusive o vereador Itamar já abordou esse assunto aqui, né, da questão do calçamento, da pavimentação, né. Eu sei que essa licitação foi feita, esse contrato foi assinado, se eu não me engano, eu acho que foi em julho ou agosto de 2020. Então já fazem 1 ano e 10 meses, praticamente, né, que esse contrato foi assinado, só que até o momento, né, a gente sabe que tem várias demandas, escutando o pessoal aqui agora, os senhores vereadores, né? Eu sei que existem várias demandas e pedidos, mas esse ali a gente sabe que é um contrato que foi assinado há praticamente 2 anos. Essa verba está disponível, né, pelo que a gente sabe. E a gente não. A gente passou da euforia, ou vamos dizer assim, a decepção, né? Eu diria até um pouco mais da indignação, porque praticamente dois anos para se fazer um calçamento, né, para se concluir uma obra, eu acho que é um pouco demorado, né? Eu não sei os motivos pelos quais ela não está sendo executada, né? A gente ouve alguns comentários, mas não cabe a mim julgar se isso realmente é verdade ou não, mas a gente sabe que esse contrato foi assinado, ele teria um prazo para começar, né? Eu acho que aí o vereador Pato, que pode me ajudar, né? Nós somos da mesma área, né, vereador? Quando a gente faz nós somos da área da construção civil, né? Quando a gente faz uma obra para alguém, eu acho que todos vocês vereadores, em algum momento, né, já construíram ou, pelo menos, fizeram alguma reforma na sua casa ou construíram uma casa, quando a gente contrata uma pessoa, uma empresa para fazer uma obra, a gente acerta os valores e, ao mesmo tempo, a gente quer saber quando começa e quando termina, né? E eu acredito que ninguém, qualquer pessoa que for construir alguma coisa ou for contratar algum serviço, ela vai esperar tanto tempo para ter uma resposta, uma obra entregue. Então, essa indignação nossa lá, porque a gente sabe que como a verba existe, né, e a gente tem aquele anseio para ter esse calçamento, porque a rua está, realmente não está boa, né? Eu sei que algum tempo atrás foi colocado algum cascalho lá, mas como é uma estrada de chão e é uma terra muito arenosa, aquilo já se foi, né? E agora, com a entrada do inverno, com chuvas, agora, como deu a semana passada, semana retrasada, para a gente sair de casa, quando a gente chega, eu, por exemplo, quando chego em casa, e aí o meu colega também, o meu vizinho, pode, né, confirmar isso. A gente chega em casa, ou tu deixa o carro para o lado de fora, ou tu tem que passar uma água nele, porque é chuva, é barro, então é complicado. Mas o que a gente gostaria de colocar aqui? Né, a gente queria ter uma posição, eu sei que é difícil para os senhores vereadores, mas mostrar a nossa indignação aqui, o nosso insatisfação pela não razão dessa pavimentação. Porque a questão de um ano atrás, 9, 10 meses atrás, um dia a gente foi falar com o prefeito Kito, né, e ele nos colocou da seguinte forma, que teríamos que ter, ele era sabedor da situação lá, que essa verba realmente existe, ela teria que fazer essa movimentação. Só que ele nos colocou assim, que ele teria que fazer primeiro, teria uma outra rua que seria ali embaixo a Paulo Harris, e que a próxima rua então seria a nossa. Só que isso já faz quase um ano novamente e nada aconteceu. E de lá para cá só piorou. Né? Eu sei que já foi a colocação de tubo já foi feita, né? já tem a rua, foi alargada lá. Então, eu acho que está em. Eu não sei onde é o que está pegando, onde é que está o X da questão, porque essa rua não está saindo. Porque se a verba existe, o dinheiro está empenhado, o contrato foi assinado, a gente fica assim perguntando por que não sai, por que não é feito. Né? Então, assim, a gente não está vindo aqui para. Eu não estou vindo aqui para criticar, não. A gente quer assim, expor a situação para vocês. Eu achei que vocês são sabedores da situação. Então, até assim, é um certo pedido de socorro, porque pô, vai, daqui um pouco vai passar mais dois anos, e quando vê, ainda vão ficar sem calçamento e a verba, sendo que a verba está disponível, daqui um pouco ela não. Não sei se ela. Se ela realmente vai ser destinada para aquele troço ali, mas ela, a gente sabe que ela existe, né? Então, essa é a nossa colocação, essa é a nossa preocupação. E eu tenho a minha esposa que trabalha agora com esses dias mais de noite, o Dodô lá tem comércio, precisa de um acesso também, né? Porque tem pessoas que vão lá no seu comércio, precisam chegar lá, e a gente sabe que às vezes é difícil de chegar com um dia de chuva e barro. A minha esposa que trabalha, às vezes chega à noite em casa, né? Fica mais tarde, além de ter assim, ser pouco iluminada, precisa também uma iluminação um pouco melhor lá, porque tem duas lâmpadas numa quadra que seriam praticamente 80 ou 100 metros não tem nenhuma lâmpada. Então, também é uma reivindicação que eu gostaria de fazer, mas principalmente, se alguns senhores vereadores puderem nos dar uma luz em que ponto se encontra essa situação dessa pavimentação, por que não está saindo, né? A gente agradeceria muito. Então, seria isso a minha colocação. Quero aproveitar e cumprimentar o vereador Bode pela passagem do seu aniversário da semana passada e também o vereador Isabel. Sinto-se abraçados. Felicidades para vocês e muito sucesso. Seria isso, senhor. Obrigado.
Agradecemos a sua participação. Comunicar também que esse espaço está à disposição da comunidade. Passamos aos oradores do grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Moisés Quilho e o vereador Itamar Pontel. Passamos a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhora presidente, não farei uso deste espaço.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez ao nosso presidente, colegas vereadores, e uma saudação a todas as pessoas que nos acompanham na galeria e os ouvintes das rádios e internet. Escutando as colocações do orador aqui da tribuna, o senhor Paulo, gostaria de colocar alguma situação que já foi cobrada aqui junto ao Legislativo. Eu tenho, por três vezes, utilizado aqui um espaço que eu tenho para falar sobre essas quadras que foram licitadas em 10. O início das obras seria 10 de outubro de 2020. São 640 dias, um ano e 8 meses, licitadas com dinheiro em caixa e não foram executadas. Cobrei por 3 oportunidades. Inclusive, a nossa presidente, que na época era vereador, cobrou também aqui junto ao Legislativo. Pedimos explicações ao governo e não recebemos nada até o momento. Eu vou só relatar que o contrato original foi assinado no dia 10 de outubro de 2020. Teve um termo aditivo número 3 que prorroga o prazo de 6 de fevereiro de 2021 para 6 de abril de 2021. Aí teve um quarto termo aditivo de prorrogação de prazo, que prorrogou do dia 7 de abril de 2021 a 5 de julho de 2021. Aí teve o termo aditivo número 5, que prorrogou do dia 6 de julho de 2021 a 2 de novembro de 2021. Aí teve ainda o termo aditivo número 7, de prorrogação de prazo, prorrogando do dia 2 de novembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022. E não restando, teve ainda o termo aditivo número 8, prorrogando do dia 1º de fevereiro de 2022 a 1º de maio de 2022. Maio se passou e teve o nono termo aditivo de prazo, do dia 19 de março de 2022 a 16 de junho de 2022. Eu fico imaginando quanto termo aditivo de prazo. Existe uma empresa que vai confeccionar esse calçamento. Existe um prefeito que é o responsável pelo contrato. E os termos aditivos continuam sendo elaborados. Eu nunca vi um contrato que tenha tanto termo aditivo de prazo. Nunca na minha história. E infelizmente, não sei, não tenho explicação, porque pedimos explicações e não tivemos. Assim como o senhor foi junto ao governo e todas as pessoas envolvidas, acho que teve uma comissão que foi junto ao prefeito e até o momento nada. Além desse termo aditivo, está se gastando na rua de vocês R$ 48.246 a mais do licitado. No termo, no contrato em si, são três ruas. A professora Willy Ross, que também está no mesmo impasse de vocês, não se iniciou praticamente, não tem nada iniciado. Tem a Travessa Júlio Norx e tem a Rua Paulo Reis. Essa está feita, está concluída. Mas tem duas que não tem nem início. Então, aqui fica a indignação de nós, vereadores, porque a cobrança existe. As colocações são colocadas aqui. Às vezes, quando nós, vereadores, que chamam nós de oposição, mas não tem nada de oposição, a gente só relata o que a comunidade nos cobra. A gente trabalha dessa forma, porque se nós fôssemos oposição, de 90 e poucos projetos do ano de 2021, nós teríamos reprovado mais projetos. Reprovamos dois, por acharmos que não tinha legalidade. Nós não somos vereadores da oposição, nós somos vereadores que recebem as colocações de vocês e leva até o governo. Às vezes vocês procuram lá, não tem solução. Nós colocamos para o governo, não tem solução. O que, que acaba acontecendo? Nós temos que cobrar aqui. E quando nós cobramos aqui na Câmara, aí a gente é taxado como vereador que é chato, que não sei o quê, que só critica, esse tipo de conversa. Mas a gente sabe da indignação de cada um. A rua Professor Willy Ross é a mesma situação. Os moradores lá estão indignados, porque o dinheiro estava em caixa, o dinheiro foi deixado em 2020 para ser feito esse calçamento. Por que não foi feito até agora? Não é emenda parlamentar. Emenda parlamentar se depende do deputado mandar. Esse aqui é caixa, é recurso livre. Recurso que o prefeito tem a hora que ele quiser para ser aplicado. Infelizmente está aí. Mas eu quero te parabenizar, Paulo, porque tem que ser usado esse espaço aqui. Tem que ser usado e ser colocado. Porque se é nós que estamos ali falando, aqui do espaço que nós temos, o vereador é oposição, o vereador só sabe criticar. A comunidade tem que vir aqui se manifestar. A comunidade tem que usar esse espaço e falar. Porque daí não fica nas costas só do vereador que é crítico. Porque a gente recebe a crítica e a gente coloca para uma solução para a nossa população. Às vezes a gente não tem. A gente fica a mesma coisa que vocês estão ali esperando. E a gente não tem resultado nenhum. Mas o governo diz que está tudo certo. Estão fazendo o melhor governo da história. Eu não posso falar porque senão eu vou ser criticado. Porque eu falo demais ou critico demais. Mas está aqui, ó. O primeiro levantamento que eu fiz está aqui nesse pacote aqui, ó. Eu levantei ele e tirei da minha pasta. O segundo está nesse aqui, sobre a rua de vocês. A Vila Heroso e o contrato que existe. Aqui está o segundo pacote e aqui está o último, que me dá todos os contratos, os prazos de aditivo. Infelizmente, estamos assim, da mesma forma que vocês, esperando uma resposta. E não temos. Infelizmente, é preocupante, e não só nesse setor, mas em outros questionamentos que a comunidade nos traz. Nós questionamos, mas muito pouca resposta temos. Ou as respostas que temos são desculpas de governos, desculpas de clima, desculpas de várias coisas, mas assumir a responsabilidade, seria isso, senhor presidente.
Os próximos oradores serão os vereadores Gerson Halberstadt e Dário Schiller. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum da ordem do dia.
Senhor presidente, permanece todos os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Por uma questão de ordem, na semana passada, após a retirada do requerimento do vereador Pato, a discussão da matéria não poderia ter continuado. Entretanto, o espaço foi utilizado de modo democrático, ao passo que se tomará mais cuidado para que não se ocorra esse problema novamente. Passamos às matérias da ordem do dia, onde temos Projeto de Lei 33 de 2022, de autoria do Poder Executivo, altera a Lei número 1781 de 2010, que reestrutura a Patrulha Agrícola Municipal. Abre espaço para discussão. Coloco o Projeto de Lei 33 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Projeto de Lei 33 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei 36 de 2022, de autoria do Poder Executivo, autoriza a contratação de merendeira servente para suprir necessidade por excepcional interesse público. Abre espaço para discussão. Coloco o projeto de lei em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Projeto de Lei 36 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei 38 de 2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a alteração de disposto no artigo 1º da Lei 2302 de 2022, que criou o cargo de assessor jurídico no quadro de cargos em comissão da Câmara Municipal de Agudo. Abre espaço para discussão. Coloco o projeto de lei 38 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Projeto de lei 38 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 21 de 2022, de autoria do vereador Dário Schiller. Coloco, abro espaço para discussão.
Vereador Dário.
Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Sobre o requerimento 21, é um pedido de urgência. Daí é um pedido sobre uma sessão extraordinária. Eu peço a aprovação desse regimento para que possa e em votação, esse projeto 41, que autoriza a abertura de crédito adicional, suplementar, sob a arrecadação a maior de R$800 mil, que é um repasse do governo do Estado, do programa Pavimenta RS. E desejar, já peço a aprovação desse requerimento.
Coloco o requerimento 21 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade de votos. Passamos às matérias do expediente, onde temos Projeto de Lei 41 de 2022, de autoria do Poder Executivo, autoriza abertura de crédito adicional suplementar por arrecadação a maior de 800 mil. Projeto de Lei 39 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a contratação de contador para suprir necessidade por excepcional interesse público. Projeto de Lei 40 de 2022, de autoria do Poder Executivo, altera a Lei Municipal 2130, de 10 de julho de 2019, e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar 2 de 2022, de autoria do Poder Executivo, altera a Lei Complementar 2 de 2002. Abre espaço para discussão, comunicando que até 4 vereadores poderão se inscrever. Não havendo inscritos, passamos então às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Professor Thiago Iana.
Vereador Dar.
Vereador Pato.
Vereador Moisés.
Vereador Boni.
Estão inscritos vereador Professor Thiago Iana, vereador Dário Schiller, vereador Pato Niemeyer, vereador Moisés Killian, vereador Bode. Passamos de imediato a palavra ao vereador Professor Thiago Iana.
Bom, antes eu gostaria de fazer um parênteses aqui e desejar melhoras ao servidor André, que está afastado do trabalho, que como é importante a função dele aqui na Câmara, certa vez ele estava uns dias de férias e não transcorreu da melhor forma a Câmara, não pôde ocorrer algumas situações. Então, melhor ao servidor André. Sobre os uniformes escolares, vereador Auro, eles com certeza sairão esse ano, sim. E como é por diversas peças, umas diferentes das outras, já se está na quarta colocada na licitação para entrega dos uniformes, né, de algumas peças. Então, isso vai levando tempo e recurso, coisa e tal, cada vez se prolongando mais. Assim como hoje chegaram os computadores, 235 computadores destinados aos professores, e que foi em cima de aditivo, em cima de aditivo, em cima de aditivo, a empresa pediu. Mas hoje, até que enfim, ela entregou. Agora está na parte da configuração, colocando os programas dentro dos computadores, e logo, logo aí na frente será feita a entrega, né? Isso é uma valorização dos profissionais, eles merecem, porque o professor, ele também, ele vai ter a ferramenta, ele não, agora a ferramenta do poder público, não vai precisar adquirir uma com seu salário para o seu trabalho, né? Então, interessante esse investimento. Mas eu destaco a questão dos aditivos. Sim, também é preocupante, vereador Itamar, e aí é da colocação, da sua preocupação com os aditivos que a empresa a empresa que vai calçar as ruas, e aí a fala do seu Paulo Martin também, nesse sentido, essa é a burocracia do país, né? Que tanto atrapalha o serviço público. Como o senhor falou, na iniciativa privada não acontecem as coisas, né? Uma contratação de uma empresa de construção civil com uma família para construir uma casa, né? É aditivo em cima de aditivo, realmente. E só que eu fico me perguntando quem pede o aditivo, né? A princípio, entendo eu, só se eu estou enganado. Mas a empresa, a maior parte deles, ou totalmente, é a empresa que presta serviço público e pede esse aditivo. A questão dos computadores foi assim. A questão dos calçamentos, creio eu que também. O que eu sei, né, da informação que eu fui atrás e procurei vereadores, vereador Itamar e Paulo e o Douglas, né, que vem a empresa não está conseguindo chegar na... faltou o termo agora específico, na qualidade do bloco de concreto necessário para pavimentação. Está com dificuldade da resistência do bloco para ele chegar num nível aceitável. Tá? E, de certa forma, é o correto que se entregue um bloco de concreto dentro dos padrões exigidos. Porque existem algumas quadras de calçamento por aí que só de olhar elas já começam a esfarelar. Parece que foram feitas com areia, né? Eu não sei, a prefeitura nesse momento, nesse mandato, tem exigido essa qualidade da pedra. A empresa não está conseguindo chegar nesse ponto. Parece que já foram feitos vários testes. Vários e vários testes. Né? Está demorando? Obviamente. Obviamente está demorando, né? Espera-se que o quanto antes se conclua todas as quadras. Todas essas quadras. Da melhor qualidade possível. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Eu os cumprimento novamente aos que estão aqui na casa ainda, nos acompanhando. Só para deixar registrado aqui também a sessão, porque tem tantas e tantas demandas de estradas, estradas gerais ou pontos vicinais. O meu costume não é aqui de fazer os pedidos, eu acredito que o Pato, o Thiago também, nós quase, assim, nós do governo, geralmente a gente vai direto para as secretarias. Mas só para deixar registrado aos ouvintes ou quem está me escutando, por eu também levar adiante essas situações. Não é aqui no microfone, mas diretamente nos secretários, nos diretores, até se for preciso para o prefeito. Que a gente também recebe várias demandas e pedidos, com certeza, mas a gente também repassa para frente para os responsáveis pela área, sendo obras ou agricultura, educação ou saúde, onde for os pedidos. E com certeza eles vão fazer de tudo para, após as chuvas, vão retornar a esses pontos críticos, pelo menos fazer o cascalhamento das estradas vicinais também para o transporte escolar poder ir e vir normalmente de novo. Eu, as últimas semanas, o meu trabalho até... passei por vários municípios aqui da Quarta Colônia e vejo que nenhum município está com as estradas de 100% recuperadas assim após as chuvas. Então não seria diferente que em Agudo também acontecer esses esses pontos críticos, mas com certeza eles vão ser feitos na medida do possível e na medida do cronograma deles. Mas a gente pede um pouco de paciência às vezes, mas todo mundo merece, a gente sabe, mas com certeza irá ser feito.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento mais uma vez a presidente da casa, os demais vereadores e a população agudense. O vereador líder do PP mencionou sobre as paradas de ônibus e eu acredito que é um assunto bem propositivo e é de extrema capacidade que precisa acontecer. São assuntos, inclusive, que eu vinha debatendo já há muito e vejo essa deficiência de muito tempo, de muitos anos. E o governo, ele iniciou agora, lá na linha nova, a construção de paradas, né, e assim vai se expandir em todo o município, né. A intenção, vereadores, a execução, ela é feita pela Secretaria de Obras. Então, ao caminhar dos dias, com certeza serão executadas paradas em mais regiões do nosso município. Isso é um assunto bem interessante pela defasagem que a gente tem já de muito tempo. Também ao vereador que falou sobre a recuperação dos calçamentos, está em prática e entrará em prática, vereador, e para os demais vereadores e para a população, nos próximos dias, a recuperação desses trechos ruins de calçamento, que a gente tem vários metros quadrados em nossa cidade, e eles não são de ontem, eles já são de muito tempo, como o vereador mesmo citou, e é necessário, sim, que se ataque os lugares mais precários, né? E temos vários lugares, inclusive eu fiz alguns levantamentos e passei para a Secretaria de Obras vários trechos que estão realmente muito ruins. O assunto principal aqui, que também envolveu hoje a Tribuna Livre, através do senhor Paulo Martin, e depois o colega vereador, líder do MDB, no seu espaço também fez o comentário. Eu acho as pessoas, a população, moradores da localidade que está aqui hoje e coloca, através das palavras do Paulo, ele colocou a sua reivindicação aqui perante os vereadores. E eu vou, sim, neste assunto, porque eu venho também fazendo internamente esses questionamentos e eu pergunto ao vereador líder do MDB, ele que já é um vereador experimentado de vários mandatos, ele sabe muito bem os trâmites como os trâmites acontecem ou deveriam acontecer ou devem acontecer. E o vereador professor Tiago, ele foi muito feliz nas suas colocações. Inclusive, eu tenho aqui um ofício que o Executivo enviou para a empresa no dia 9 de março, fazendo alguns questionamentos, e esse ofício não teve resposta da empresa. Eu tenho que usar exatamente as tuas palavras, vereador professor Tiago, e a gente sabe que o contrato tem especificações e precisa ser cumprido. Todos nós, inclusive o orador, ele colocou aqui, falando do sistema privado, falando da nossa profissão, que é incomum, neste caso, e a gente precisa cumprir as regras, neste caso, da construção civil. Eu penso, esse é um pensamento meu, e compactuo aqui junto com os meus colegas de bancada da base do governo, que nós aqui da Câmara de Vereadores, a mesa diretora, ou todos os vereadores, a gente proponha entre empresa e executivo
e legislativo, empresa, executivo e legislativo, uma reunião ou uma audiência pública sobre este assunto, convidando todos os moradores das ruas que estão em, neste atraso na pavimentação. Eu penso que é a forma mais reta, direta, para clarear este assunto. Para que não fiquem dúvidas para os colegas vereadores, mas muito menos para a população agudense, que merece sim essa resposta. Estou totalmente de acordo com esta situação. Eu peço gentilmente para a mesa diretora que encaminhe este assunto, tanto para a empresa, como para o executivo e a população das ruas, onde a pavimentação está em atraso, vou usar este termo. Seria isso no meu espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Moisés Kilian.
Presidente, demais pessoas presentes no plenarinho, colegas vereadores, eu também quero reforçar o pedido do vereador Bode a respeito do bairro Caiçara, na questão da parte alta daquelas ruas também encontram-se em péssimas condições e precisa de uma atenção da administração. Aproveitando um gancho, como o vereador Dário colocou, que tem mais facilidades, porque é do governo, tem mais facilidades de que seus pedidos sejam atendidos, dizer que no município de Agudo, hoje, teria que ter várias frentes de trabalho, porque muitas partes do município hoje, as estradas necessitam de uma atenção melhor na questão de colocação de material e também na questão de roçadas. A própria roçada vem para alargar e enxugar as estradas. E dizer que o inverno apenas está começando. E a gente já sentiu que nesse início de inverno tivemos bastante dificuldade em várias estradas. E nós vamos termos aí para frente um inverno como está previsto, como vem se apresentando, um inverno chuvoso e um verão bastante seco. Então, pedir uma atenção especial, principalmente nas estradas, onde nas estradas vicinais, onde existe o transporte escolar. As estradas gerais, mesmo que esteja esburaqueada, mas vai. E nas estradas vicinais, infelizmente, em alguns pontos, são pontos de, às vezes, de difícil acesso e se torna mais difícil. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham, colega vereador Pato mencionou que estão fazendo algumas paradas, né? Espero que o mais breve possível, próximo ao Sandro Streck, muitas crianças, faz tempo que eu venho batendo isso aí, esperando o ônibus a transporte escolar na chuva, ou garoa, e ali no Celso Mundo é da mesma situação. Paulo Marte, 1 ano e 8 meses para achar a resistência da pedra aí, não dá, né? Pode ser que daqui mais um pouco ela apareça. Ah, para completar, eu tinha feito um pedido de informação esses dias. Aí eu até coloquei que em vez de estar comprando casa para CAPES, que fosse construir no terreno da prefeitura mesmo, né? O colega Pato disse que tinha que ver se tinha algum terreno. 13, colega. Tivemos tempo aí de dar mais ou menos 1 hectare de terra em terreno próximo ao Chupeta ali, de propriedade que era do seu Pedro Schorn ali. Dá para fazer muitas dos CAPs ali. Seria isso aí, senhora colega presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago Jenner.
Eu acho muito prudente a sugestão do vereador Everson de fazer então essa audiência pública e que se coloque então moradores, o executivo e a empresa. E vamos ver quem está pedindo todos esses aditivos, quem pediu. Vamos verificar. A princípio, então, que eu entendo, não deveria ter sido dados aditivos. A empresa, eu entendi, escutando aqui, a empresa deveria ter renunciado ao contrato. É o que eu entendi. Que seja cobrado, então. Porque que se vão lá na Secretaria de Obras, na Engenharia, e pergunte, né? Tirem a limpo. Quais os motivos e por quê e quantos? Bom, o vereador Itamar já disse quantos foram. 9, vereador Itamar? 9, né? Por quê que a empresa pediu tantos, né? E se todos foram na empresa, a princípio sim, né? E aí nós vamos verificar, né? Qual é a verdadeira situação. Para terminar, um assunto que o vereador Everson colocou aqui, da distribuição de cestas básicas, que ocorreu na última quinta-feira, se não me engano, em torno de mais 12 toneladas, ou não, 12 toneladas, é isso? Me confirma o vereador. E eu recebi um parabéns de um primo meu que está morando em Tocantins e acompanha pela rede social daí, vereadora. Fato, não pela imprensa. E deu os parabéns para o município de Agudo que aplicou esse recurso federal na população. Porque ele conta que se vê muito no Brasil afora recursos vindos de federais, estaduais, sendo desviados, sendo corrupção, comendo, né, essas fatias desses investimentos. Com certeza o nosso país teria teria municípios muito melhores, com mais equipamentos, com estradas melhores, se não fosse desviado tanto da corrupção. E ele deu os parabéns para o prefeito Kittel, que aplicou diretamente na população 500 cestas básicas, só ia atingir no mínimo um por família, 2.000 pessoas, né? Então, é isso aí. Aplicar da forma correta, justa e fazer sempre o certo. Seria isso, senhora presidente.
Sem nada mais, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma ótima semana.